Muito bem, vamos falar sobre o Setembro Amarelo no debate de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da PAGEU a presença do psiquiatra Ezron Maia, mais o coordenador do CAPS, que é o Fabrício Melo, Neuma Cristina, assistente social, para falar de prevenção, esse trabalho do Setembro Amarelo no foco à prevenção de suicídios. Como já falamos, há condições plenas hoje de prevenir esses episódios, identificando causas ligadas à depressão, ansiedade, problemas tão contemporâneos, né? Eu estava dizendo ao ouvinte, quando eu estava chamando o debate, eu, por exemplo, estou ficando depressivo com o momento do país, assim, com essa radicalização, com os seres humanos se revelando tal qual são nesse momento tão difícil, quer dizer, onde a forma de pensar faz eu tenho a impressão que sou melhor do que o outro, só pelo que eu penso, só pelo que eu quero, quando a gente tem um país onde a democracia é tão bonita por isso, por divergir, mas respeitando os outros, a gente está vendo uma situação, eu mesmo estou deixando de lado um pouco redes sociais por conta disso, você não, se passar meia hora nesse negócio, você termina o dia mal, né? E é claro que existem N outras causas da depressão, e a gente vai ajudar os ouvintes a identificar traços depressivos ou de ansiedade, problemas que podem gerar um problema mais grave, né, e que pode acarretar esse extremo. Como nós já dissemos aqui, por política, até um tema como é, até falar no Setembro Amarelo, a palavra suicídio, eu não gosto de usar muito e não costumo usar, né? A gente vai usar aqui porque é parte do tema, para prevenir, mas, por exemplo, quando acontecem episódios assim na região, por política a gente não anuncia, porque dizem os psiquiatras, doutor Ezron pode me ajudar, que você falar sobre isso, dizer que alguém cometeu, pode estar estimulando ou ligando a chave de quem está pensando em fazer do outro lado e que está ouvindo, porque quem comete suicídio pode estar querendo passar uma mensagem para alguém, enfim, são questões mais ligadas à experiência do profissional. A gente vai falar como é que você é tratado pela assistente social, como é que o CAPS lida com isso, e você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você já teve depressão? Você que está me ouvindo já passou por isso? Tem alguém na família que já passou também? 3838-1213, 99956-1213. Falar primeiro do mês, desse Setembro Amarelo. Como é que estão as atividades, Fabrício, para alertar a população sobre esse que é um dos males do século, a depressão, a ansiedade, que podem levar a esses casos mais extremos? Como é que vocês estão lidando com isso no CAPS, nesse mês? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os colaboradores da rádio, bom dia, rádios ouvintes. Esse mês, Nil, a gente intensifica um pouco mais a campanha, né? E o bom sobre o assunto é a gente falar mesmo, é a gente ir atrás e conversar, quebrar alguns mitos, né? Tem alguns mitos e verdades sobre o assunto. Então, como você acabou de levantar, é bom falar sobre o assunto, é bom falar, será que fomenta em algumas pessoas, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ele diz que temos que falar, temos que fazer um enfrentamento, né? Então, temos que buscar, ouvir, conversar, buscar esses possíveis pacientes. E nosso intuito é identificar sinais, né? Sempre algumas pessoas que estão entrando num processo depressivo, que estão pensando, maquinando alguma coisa negativa, eles dão sinais, e muitas vezes esses sinais é uma tentativa de ajuda. E nós, quanto equipamentos de saúde mental, estamos aqui para isso. A gente vai fazer a busca ativa, vai na casa desses pacientes que possivelmente estejam pensando, estão num processo depressivo. A gente tem um trabalho de portas abertas para essas pessoas, né? Não tem negócio de marcar para daqui a 15 dias, 20 dias. Naquele dia, naquele momento, a gente tenta fazer o atendimento com qualquer um dos nossos profissionais, seja assistente social, seja enfermeiro, seja mim como coordenador e farmacêutico, seja terapeuta ocupacional, o próprio psiquiatra e psicólogo, entendeu? Então, a gente tem as portas abertas para essas pessoas. E nesse mês de setembro, né, como é o Setembro Amarelo, né, como a gente fala, então nós vamos fazer o segundo simpósio, né, o segundo simpósio de prevenção ao suicídio, com o tema de comportamento suicida, conhecer para prevenir. Então, nós já fizemos o ano passado aqui no Cine São José, foi um sucesso, lotado o cinema, todas as pessoas querendo ouvir, o setor da educação, igreja, colégio, né, Rui Barbosa estava presente, tudo para ouvir e para identificar possíveis causas, possíveis sinais, né, dentro da casa, dentro da escola, onde quer que seja, né? Então foi muito bom. E esse ano a gente vai fazer tanto quanto, ou melhor, se Deus quiser. Nós vamos ter 4 palestrantes, né? Dr. Ezra Maia, né, que está aqui conosco, vai falar um pouco sobre o suicídio de forma geral e o suicídio voltado para essas crianças, adolescentes, né, esses jogos aí, que tem alguns jogos que incentiva, né? E agora tem esse, tinha a Baleia Azul logo há um tempo atrás, agora tem um tal do Momo. E o doutor Ezra vai falar um pouco sobre isso, né? E como a gente pode prevenir isso dentro das nossas casas. Vamos ter também o pastor Edvan Gomes, né? O pastor da Igreja Presbiteriana. Ele vai fazer uma reflexão mais voltada para a parte sociológica, antropológica e até teológica sobre o assunto, né? A doutora Fátima Amaral também vai fazer uma explanação sobre o suicídio voltado para as pessoas usuárias de álcool, de drogas, né, alguns famosos que foram acometidos, né, Elvis Presley, Chorão, Cássia Eller, né, e falar um pouco sobre isso. E um representante, no Júnior, da Gazan, que é a Gerência de Saúde Mental do Estado. E aí ele vai falar um pouco sobre as políticas, né, as estratégias que o Estado e os municípios e nós, quanto equipamentos, que podemos estar fazendo para estar prevenindo e estar atuando sobre esse tema.
Bom, eu acho que no trabalho do CAPS, o grande gol, sem dúvida, é conseguir reverter um quadro de, digamos, pré-suicídio. Você já tem situações assim, tem muita história assim para contar?
Sim, muito, muito caso. A gente tem, porque, claro, até a parte ética e a gente não pode estar divulgando, mas assim, a gente tem muito sucesso com isso, entendeu? E pessoas que um dia, né, outrora, pensaram nisso, e hoje a gente conversa com eles: não, Fabrício, nem pensar, não, reestruturei minha família, voltei a trabalhar, voltei a me reorganizei. Então, assim, há esperança, tem chance, e a gente, nosso trabalho é isso, é mostrar que a gente, que nós podemos mudar o quadro, mudar o jogo, virar o jogo e dar continuidade na vida.
Muito bem, doutor Ezron está aqui conosco para falar sobre os aspectos clínicos ligados à psiquiatria, sobre depressão e suicídio, e esse setembro amarelo. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Agora, obviamente, algumas perguntas se permitem, né, ser feitas mais de uma vez. Eu já perguntei isso ao senhor, vou perguntar de novo. O mundo contemporâneo é uma porta de entrada para depressão e para casos de suicídio? Doutor Ezron, prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer estar aqui de novo, Nil, bom dia, ouvintes. Se diz que a depressão atualmente, né, é a doença do século. Se a gente for ver as estatísticas, a depressão é uma das doenças dentro de saúde mental que mais cresce, né, estatisticamente. Você vê outros transtornos assim que são estáveis ao longo dos anos, ao longo dos séculos, meio que o acometimento na população é estável. Esquizofrenia, transtorno bipolar, e a depressão é diferente, assim, ela vem num crescente, né? Transtornos depressivos, transtornos ansiosos. Se a gente pensar, assim, também pela visão estatística, que 90% dos casos de suicídio que temos hoje em dia tem um transtorno mental associado, então, eu posso te responder que sim, que nós vivemos um momento em que a depressão aumenta e, de quebra, a depressão vai provocar mais pacientes com ideação suicida.
Uhum. E em que situações hoje as pessoas estão mais propensas a ter um quadro de depressão profunda? O que é que está causando? A gente já falou do mundo contemporâneo em linhas gerais, mas existem fatores específicos que podem, digamos, acender a luz, ligar a chave para um processo de uma depressão mais grave?
Essa é difícil. Essa pergunta é difícil. Eu diria que o nosso mundo é mais estressor, né? A velocidade que a sociedade criou para se viver, a pressão em que vivemos e o distanciamento das pessoas. Acho que a gente tem uma sociedade que mais cobra e menos apoia atualmente, né? Então são duas variáveis que vão em sentidos contrários. Do tipo que taxa de desemprego, a própria pobreza, Veja que atualmente essa questão da política, então são estressores que as famílias se separam mais atualmente, então nossa sociedade é profícua assim, em criar situações estressoras. Por outro lado, a forma de apoiar isso é menor, porque, de novo, famílias menos estruturadas, então é menos apoio para as pessoas, pessoas menos dispostas a escutar, os meios de comunicação que dão a ideia de que aproximam as pessoas, mas na maioria das vezes não, assim, né? Porque você vê que a comunicação frente a frente cada vez mais é trocada por uma tela no meio, né? E essa comunicação não tão quente como já foi antes, né? Não permite, ou pelo menos dificulta, uma aproximação, aquele calor do contato humano que poderia servir como fator de proteção. Então, eu acho que isso são coisas que geram mesmo assim um quadro depressivo.
Tem uma música do tempo da Bossa Nova que diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Qual é a diferença de tristeza para depressão?
Tristeza é um sentimento bastante humano, não é? E que por si só não é patológico, né? Como eu estou dizendo, é uma característica humana. Dentro do colorido de emoções que nós temos, uma delas é a tristeza. E a tristeza é importante, né? Tem até um filme bem legal, né? Quem assistiu Divertidamente, é um desenho, é uma animação, em que mostra o papel da tristeza no amadurecimento das pessoas, gerando uma emoção que leva até ao encontro do outro, né? E à valorização das experiências. Agora, esse sintoma, digamos, essa emoção, né? Se ela cresce um pouquinho, no sentido que é o seguinte: se ela começa a contaminar outras funções mentais, do tipo, assim, os deprimidos ficam com alteração de memória, com alteração de apetite, com alteração da libido, com alteração do sono, isolamento, então, perda de energia. Então, você vê que é uma emoção que vai contaminando a vida mental. Outra coisa que a gente vê que ela vai crescendo é: o sujeito passa quase todo dia naquele estado emocional, triste. A pessoa passa quase todos os dias da semana naquele estado triste. Isso mostra, assim, dá indícios que é uma emoção que ficou patológica. A semelhança de uma reação inflamatória. A reação inflamatória é fisiológica. Nós precisamos da reação inflamatória para cicatrizar nossas feridas. A gente se machuca, ali vai criar uma reação inflamatória e vai curar aquele ferimento. Tá. Se aquilo se exacerba, passa a ser patológico e a gente vai ter que tomar medicação, anti-inflamatório, corticoide, enfim, para corrigir aquilo. Eu acho que é um paralelo interessante.
Interessante, sem dúvida. Neuma, onde é que entra o trabalho de assistente social nesse projeto do CAPS, no cuidado com as pessoas que sofrem de depressão e que têm riscos aí de propensão ao suicídio? Qual é o papel de vocês nesse acompanhamento? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da PAGEU, colegas aqui presentes. E falar para você o papel da assistente social, principalmente num equipamento como o CAPS de transtorno, que é o nosso. Né? Temos um outro aqui no município, que é o CAPS-I, que se trata do CAPS infantil. E falar desse papel como assistente social é dizer que não se trabalha o paciente isoladamente. A gente traz para junto desse paciente, para junto da instituição CAPS, a família. E muitas vezes o paciente está adoecido simplesmente pelo meio familiar que vive. Então é importante a gente buscar pela família, onde muitas vezes eles chegam sozinhos, sem apoio. E a gente sabe que família é remédio.
Você já está falando aí na importância da família para acompanhar, porque quem tem casos de depressivo na família, de quem precisa de acompanhamento, costuma dizer que às vezes é muito difícil, às vezes é o convencimento, a depender do nível, né? Às vezes é o próprio acolhimento. Essas pessoas, em muitos casos, pessoas depressivas ou que têm algum problema que indique a possibilidade de acompanhamento, elas são, em muitas situações, deixadas de lado pela família, a verdade é essa. Sob a alegação do trabalho que dão. Então, você tem vários fatores. Como é que a família tem encarado essas pessoas que passam por esse problema, Neuma?
O assunto ainda, quer queira, quer não, Nil, ele é preconceituoso. Nós temos aí essa campanha, por exemplo, do Setembro Amarelo, que teve início em 2014 e em 2015 ela se firmou como uma campanha brasileira, onde foi fundada pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV, que é o Conselho, o Centro de Valorização à Vida. Então, esses órgãos se juntaram no intuito de dar mais uma atenção, né, um foco a esse tema, que é o suicídio, embora preconceituoso, como eu disse, principalmente a família querer admitir que tem um membro que necessita desse acolhimento, dessa ajuda, ainda se trata de uma barreira e de uma persistência muito grande. Aí entra o trabalho da assistente social, né, junto com a psicóloga, que a gente chama de trabalho psicossocial, nessa tentativa de busca e até de reinserção da família, tanto para o tratamento como para poder admitir que esse paciente precisa desse apoio.
Essa abordagem é muito importante, né, doutor João, porque é muito comum ouvir relatos, se tem alguém na família passando por isso e a pessoa muitas vezes acaba sendo até ridicularizada. Não, isso é frescura, negócio de depressão, você não está com nada, vamos... Quer dizer, a abordagem muitas vezes da família determina a resolução ou agravamento do quadro, né?
Sim, a forma de manejar aquilo pode piorar ou pode melhorar, né? Pode dar um destino melhor para aquela coisa que está acontecendo. Agora, assim, da mesma forma que a gente evita, né, ter uma conduta condenatória, né, com aquela pessoa que está dizendo que está pensando em suicídio, o outro, que às vezes não sabe manejar, a gente tem que ter cuidado também, né? Porque dizer que não quer mais viver, né, mexe com todo mundo, assim. É um tema difícil, que na maioria das vezes a gente quer escapar dele, né? A gente não quer falar de morte, a gente não quer falar dessas coisas, né? E isso determina, isso mexe também com o nosso orgulho, a forma como, assim, nos encurrala, né? Isso, às vezes, expõe nossa impotência diante do outro de tirar a pessoa daquele estado. Então, nisso, muita gente se perde. Até médicos mesmo, não precisa ser o familiar, não precisa ser, né, um cidadão comum, mas até os profissionais de saúde, porque, veja só, nós, no curso de saúde, a gente fez toda uma... Foram anos acreditando que a gente tinha que ajudar as pessoas, podia ajudar as pessoas, vamos ajudar as pessoas, nossa missão é essa, nosso juramento é esse. E, de repente, tem alguém que está indo justamente no sentido contrário e, aparentemente, ele está fazendo aquilo por vontade própria. Então, isso nos encurrala de uma maneira que, às vezes, gera na gente uma reação agressiva mesmo com aquela pessoa a dizer uma fala um pouco mais atravessada, que, de fato, piora, né? Mas o outro também, às vezes, não tem tanta culpa assim de agir tão errado, né? Ou, assim, de uma forma tão não acertada. Mas, assim, campanhas como essa, né, é justamente para trazer, para dar, digamos, esse treinamento básico para a população.
Júnior, só pegando um gancho aqui no que o Nego estava falando, e o doutor Edson complementou, queria fazer uma complementação, o seguinte, a gente se depara muito lá no nosso serviço que, às vezes, o ambiente familiar é que é adoecedor. Onde qualquer pessoa, eu ou você, estivesse nesse ambiente, também poderia estar virando uma situação patológica. E aí a gente, enquanto equipamento, vai tratar o paciente, claro, mas, sobretudo, a família. Tentar conversar, às vezes ali está cometido de agressividade, violência, alcoolismo, né? Falta de entendimento entre os membros da família. E a gente faz esse trabalho na família, para deixar o ambiente até muito mais harmonioso.
Muito bem. Lourdes Leandro está parabenizando a equipe do CAPS pelo trabalho. A Joana está dizendo que teve que deixar de trabalhar por questões de saúde e entrou em depressão. Ela toma medicação e disse que ainda chora muito, está dizendo aqui, fazendo esse relato. Uma ouvinte pedindo para que se trate o caso com reservas, que é o caso de um filho, de uma criança que tem transtorno bipolar e que questiona, que parabeniza o trabalho do CAPS infantil, né, inclusive registrando o trabalho da Paloma, etc., mas está difícil lidar com a ausência de medicação. E está perguntando qual é a previsão, o que pode estar acontecendo nesse caso, Fabrício? Medicação para transtorno bipolar e a criança é atendida, obviamente, no CAPS infantil.
Eu acho que ela deve estar se retratando alguns medicamentos da farmácia excepcional, aquela
farmácia do estado
que fica na Géres, que a gente, vez por outra, ouve alguns comentários, né? A gente emite, o método emite aquela LMR, que é o formulário, mas quando chega lá, às vezes não tem, ou tem que chegar e tal, e isso tem, às vezes, gerado uma queixa nos pacientes. Quanto ao medicamento dos municípios, até onde me consta, está tudo ok. A gente não tem tido muitas queixas do eu falo muito com a farmacêutica, minha colega Daniela Pires, e está bem abastecido dessas medicações psicotrópicas, né? Agora, às vezes, acontece de um probleminha na farmácia
do Estado.
Pela demora.
Vamos para o Zap, diga.
Bom dia, Neu Júnior. Bom dia aos médicos. Neu Júnior, eu já estou em tratamento contra ansiedade generalizada. Aí uma psicóloga do postinho passou na minha casa. Só que mandou eu ir para a casa da mulher. Eu fui para a casa da mulher, mas lá apenas eu dei o nome para aguardar ser chamada, passar no psicólogo. Quem está precisando hoje, imagine aguardar ainda o telefonema chamar para poder a pessoa, não sabe nem quando vai ser chamada. A menina falou que tem muitas pessoas na minha frente. Aqui é Isabel Leite, do Manuel Soares.
Veja só, quando nós iniciamos a fazer esse trabalho na saúde mental, graças ao apoio do prefeito José Patriota, Arthur, nosso secretário, nós iniciamos com um psiquiatra, que era doutor Eson, que estava conosco. Intensificamos para 2 psiquiatras, né, o doutor Jorlândio, e agora estamos com 3 psiquiatras, que é doutor Jorlândio, doutor Eson e doutora Fátima Amaral, para fazer esse trabalho. Hoje nós temos 2 psicólogas, né? Uma no Centro de Saúde da Mulher, onde as nossas colegas se referem, e outra no CAPS, né? E 3 com Paloma também, já no CAPS infantil, né? Está no CAPS infantil. Então, observando essa demanda crescente, de pessoas que precisam de uma terapia psicológica, da psicóloga, então, não é que não tem, mas a demanda está muito grande. Mas aí a gente já sentou, e já está, a partir do mês de novembro, colocando mais uma psicóloga no ambulatório para tentar diminuir essa demanda, né, que é crescente. Entendeu? Então, assim, a gente vem fazendo atendimento de psiquiatra, graças a Deus está bem. Graças a Deus a nossa fila de espera é muito baixa, de uma semana, no máximo 2 semanas. Psicóloga está um pouquinho mais. E é nesse entendimento que a colega falou, né, que quem está precisando, precisa de hoje. Quem está pensando pensamentos negativos, está pensando hoje. Ele não pode esperar 3 meses, 2 meses, etc. Então, a gente já está colocando mais uma psicóloga. A psicóloga vai atender 40 horas, né? Ou seja, de segunda a sexta, de manhã e tarde, para tentar estar atendendo de uma forma mais ampla a nossa população.
Petrônio pergunta ao doutor Ezron, dizem que quem se suicida não tem fé em Deus. O que é que o senhor diz sobre isso? Fator religioso, de fé nessas questões todas, né?
Sim, eu vou falar de uma forma positiva e negativa. Dito assim, é complicado, assim. Eu evitaria uma afirmação dessa, né? Que suicidasse a falta de fé. Porque, ó, tudo que a gente não tem que provocar no suicida é culpa, vergonha, humilhação. Então, essas frases, né, ditas dessa forma, são muito perigosas. São muito perigosas justamente por isso que eu te disse. Agora, é o seguinte. Como a gente sabe, como fator de proteção, religiosidade é um deles. Assim, a religiosidade protege as pessoas contra o suicídio. E não ter uma afiliação religiosa é um fator de risco para que a pessoa venha a suicidar-se. Agora, é muito complicado avaliar a fé de cada um, entendeu? Então,
é muito assim, subjetivo, né?
Sem nem querer entrar no mérito assim, da questão religiosa. Mas, assim, estatisticamente, o fator religioso é um fator de proteção e não tê-lo é um fator de risco, né? Quando você está avaliando alguém, quando você pergunta, você tem religião? Se ele disser, não, eu sou ateu, não acredito em nada, preocupe-se mais.
A Aninha está dizendo que a mãe e a tia tiveram depressão, a tia morreu por conta da depressão e ela disse que o motivo foi saudade. Agora, é parecido com a história da tristeza, né? Ter saudade é normal, agora a partir do momento que ela começa a invadir o cotidiano de forma absurda, não tem prazo de validade, ela começa a preocupar, né, doutor?
Sim, antigamente a gente até estadiava, né, a questão do luto. Assim, existiria um luto normal que poderia durar até 6 meses. Aí, após 6 meses, a gente ia falar de luto patológico. E essa nomenclatura muda de autor para autor, né? Luto patológico, luto persistente, enfim. Mas, antigamente, até se enfatizava mais, né? Que até uma quantidade de tempo era luto. Aquela tristeza podia ser por luto e a gente só tinha que acompanhar, vigiar. Hoje, a gente está mais livre nessa avaliação em dizer que, se é um luto que desde o primeiro dia traz muitos problemas para a pessoa, a gente tem que fazer intervenções mais enfáticas.
Uhum. Mais gente falando aqui, vamos ouvir no zap, pode falar.
Bom dia, Nil. Gostaria de perguntar ao médico aí o seguinte. O meu sobrinho, ele está apresentando um quadro muito estressante, entendeu? Ele assim, vem correndo no desespero, assim, para dentro de casa. Fala que tem formiga subindo nele, que tem carrapato grudando no corpo dele. Olha, se você vê assim, você fica, meu Deus do céu, eu fiquei besta. Eu não fico na casa da minha mãe, aí ele veio, eu dei um pinote da cama e corri para fora. Assim, eu achei que tinha sido alguma coisa que tivesse acontecido com o menino, entendeu? Não, tia, tem formiga, tia. As formigas estão subindo aqui no meu corpo, tia. Olha aqui, tia. E chorando, muito nervoso.
Entendi, doutor.
Imagino que é um adolescente. Os adolescentes, eles primeiro estão num período de vida que é, de certa forma, privilegiado. Não sei se a palavra é essa, não, acho que não é. É um período de fragilidade onde ele está em busca da formação da identidade e existe todo um amadurecimento cerebral mesmo, né? A gente, quando você lê, né, se diz que o cérebro vai estar totalmente constituído, né, amadurecido aos 25 anos de idade. Então, você não tem um cérebro amadurecido, mas você tem todo o impulso dentro daquela pessoa e toda uma briga, né, de conquista social mesmo, de seu lugar.
Questão hormonal, que tem muita alteração isso, também nessa
isso,
fase.
Isso,
né?
isso. Você tem tudo isso em cima de uma pessoa que não está preparada para isso ainda. A natureza errou, não sei, mas é assim que acontece. Então, é um período de muita fragilidade para essas pessoas. E devido a esse pouco amadurecimento, às vezes nós temos reações que são bem esquisitas, que preocupam muito quem está do lado e que tem a ver, às vezes, com a ansiedade, questões na escola, questões entre os amigos, questões entre os primeiros namoros que essas pessoas vão fazer, questões da exploração sexual, que é, né, que a descoberta sexual de cada um, que é nessa etapa. Então, a reação a isso, ou não conseguir lidar com estas coisas, às vezes gera nessas pessoas alterações assim, meio que cheiram a gravidade, mas nem sempre são, porque às vezes você chega junto, são de fácil remissão, digamos assim, com um tratamento adequado. Mas, em algum momento, as alterações são assustadoras mesmo, assim, né? Alguém que chega a ter sintomas semelhantes à psicose, né? Assim, ver coisas, escutar coisas, ter um pensamento mais obsessivo, ou mais ilusório, mais delirante, enfim.
Uhum. Esse caso específico é bom procurar ajuda, né?
Sim. Até para tranquilizar todo mundo, né? E também porque nós estamos num momento onde a gente investe muito na prevenção, né?
Claro.
Então, sempre é avaliar.
Muito bem. Você no zap diga...
Bom dia, Nil Júnior, e ao médico aí, a todos vocês. A depressão é uma doença muito triste, Nil. Eu, na minha família, já teve três pessoas que teve depressão. Inclusive, a minha mãe morreu e o diagnóstico dela foi dado como depressão. Minha mãe sofreu 4 anos com depressão, eu lutei com ela. E eu tive um começo, mas eu me ajudei. Primeiro Deus... que me cuidou e graças a Deus que eu venci, mas é uma doença muito triste, é uma das piores doenças que tem, é a depressão. Se a pessoa não se ajudar, ela leva para o fundo do poço mesmo. Se a pessoa tiver Deus, só Ele pode curar. Bom dia, Adalva Maria.
Ok, Adalva, está aí seu relato. Nilma, qual é a maior dificuldade de lidar com esses problemas no seio das famílias de quem tem depressão? Isso depende, por exemplo, de fatores de formação, a família que tem um nível de escolaridade maior, ela vai entender mais o problema, ou isso independe de classe social, de classe educacional, da divisão? O que é que você diria sobre isso?
ela independe de classe, não é? A gente costuma dizer que pode acontecer com qualquer pessoa, isso é fato, não é? Independente da classe financeira, da religião, não é? Do meio e que está representando ali, é o fator que vai aguçar, como já foi dito, a importância da família. Uma coisa é você ser família presente, outra coisa é você ser família próxima. Né? A diferença é, muitas das vezes a gente convive debaixo do mesmo teto, mas não tem, né? O conhecimento e até mesmo a orientação para conversar ou para identificar quando algo vai mal com alguém da família. Né? São sintomas que a gente tem que ver, que pode ser diagnosticado pelos familiares, é quando aquela tristeza ela se repete, como o doutor já falou, com uma certa frequência. Né? Isso não é normal, digamos assim. Já precisa ser analisado por alguém que identifique. Né? Falas repetitivas, onde muitas vezes a família escuta por alguém dizer: é melhor que eu não existisse. Eu sou um incômodo para esta família. Então, são esses fatores, não é, que a gente ainda não diagnostica na família, mas que é necessário você estar atento para que esses sintomas não virem, de fato, uma complexidade maior.
Uhum, entendi. A mãe que falou do filho, ela está dizendo, Fabrício, que o problema é que não passou ainda no psiquiatra para ver a medicação adequada. O que é que pode estar acontecendo aí?
É bom que ela nos procure, né? Normalmente, as pessoas, a sociedade, a população, tem ido ao posto, né? A unidade básica de saúde, lá na unidade básica de saúde, que tem a psicóloga Manuela Sattler, que é do NASF, ela faz o encaminhamento, mas o nosso trabalho é um trabalho de portas abertas. Mas ela pode estar nos procurando. Se for uma criança, vai ao CAPS infantil, né, procura da nossa coordenadora Paloma Araújo. Se for acima de 18 anos, nos procura lá no CAPS, no transtorno, CAPS adulto. E a gente vai de imediato já estar providenciando essa consulta e analisar o quadro mais a fundo.
Uhum. Tem um ouvinte aqui que está relatando que começou a fazer o tratamento, só que a medicação é muito cara. 60 comprimidos, diz ela, custam R$300. Tive que parar, procurei na gerência de saúde, eles não têm na farmácia do estado. Como é que eu faço para conseguir? Depois que parei de tomar, eu choro muito, sou muito ansiosa. Sinto uma dor muito grande, uma angústia. Ela vinha tomando Venlaxin, parece que é esse o medicamento, de 75, e Zolpidem, que é isso, de 10 miligramas. Não sei se ela escreveu corretamente. Esses medicamentos nós temos na atenção básica ou enfim, tem algum caminho para ela que não a compra desses medicamentos, já que ela disse que não pode comprar?
Nil, veja só, nossos médicos...
Com a substituição, né?
Nossos médicos, né, nossos psiquiatras, normalmente eles prescrevem as medicações que tem na rede de saúde do SUS, né?
Uhum.
Porque... Eu não entendi se esse paciente ele é nosso, é da rede, ou se foi
privada,
particular.
Né?
Normalmente, o profissional da rede privada, ele opta por medicamentos mais caros e que não são do Sistema Único de Saúde. Então, se for o caso, ele pode também passar por um dos nossos médicos para fazer uma avaliação, e aí o médico, dentro do seu parecer, pode mudar ou não. Mas, de antemão, já digo, nossos médicos, eles passam medicamentos, normalmente, que são da rede.
Essa medicação dela, ela pode ser... Claro que não vamos... Tem que avaliar o caso dela, né? Mas tecnicamente falando, há substitutos para essas drogas que ela vem usando, doutor?
Pode sim, né? Mas, assim, é caso a caso, como você diz, até pela história do que vem acontecendo. Infelizmente, nós temos, de fato, como o Fabrício falou, e temos mesmo, né? Medicações na rede, e alguns pacientes iniciam com essas, né? Mas à medida que o quadro se mostra resistente, aí vai haver uma troca de medicação. E tem outra coisa também, né? Algumas pessoas assim, desenvolvem algum efeito colateral mesmo, aquela medicação, e de novo tem que trocar a substância. Nestas trocas, pode ser que de fato chegue alguma que não está prevista no rol de medicações do Sistema Único. E é triste, né? Assim, seria bom que a gente pudesse tratar as pessoas de forma irrestrita, mas algumas têm essa limitação financeira que, às vezes, torna o espaço onde a gente se move bem, bem restrito.
Uhum. É, ela está dizendo que veio pelo SUS mesmo, só que a medicação inicial, ela disse que quase a mata, que passou muito mal, então procura de novo para fazer uma reavaliação e força para você aí, tá? Não desista de fazer o acompanhamento e de procurar a rede pública. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil. Diga a Fabrício que eu estou na escuta, eu e João. Eu estou gostando muito do debate. É Selma. Estou aqui na casa de Rauane. Obrigado.
Pronto. Manda um abraço aí.
Abraço, Selma. Abraço, seu João.
Aqui a Cecília dizendo, Nil, o índice de suicídios é muito alto. São um pouco divulgados. Só esse ano, meu esposo perdeu 3 colegas de serviço na PM do Distrito Federal. Perdemos em janeiro uma irmã da nossa igreja que tem 18 anos. Isso é muito triste, está dizendo a Cecília Nobre. Há profissões que podem ser mais propensas ao suicídio do que outras. Ela falou, por exemplo, na Polícia Militar do Distrito Federal, que tem uma carga de trabalho, policiais militares de Pernambuco também. Estou dando só um exemplo com base no que ela falou. Há realmente profissões que geram propensão ao suicídio?
Assim, ao longo dos anos, né, nas últimas décadas, foram feitos muitos trabalhos, né, assim, tentando achar a causa do suicídio. E tudo que se achou até agora foi fatores, né? Fatores de risco, fatores associados, enfim, uma delas é a profissão, né? Eu não saberia citar aqui porque eu não estou com dado na minha frente. Uhum. Mas existe, de fato, profissões que o número de suicídios é maior. Uma delas é os médicos, né? O suicídio entre os médicos é alto.
Dos médicos?
Sim,
que
sim.
Que lidam
sim.
com a morte, lidam sim, com situações... Sim, sim. Né? Incrível, interessante isso. Madalena Virgínio mandou um áudio aqui. Vamos ouvir o que ela quer falar. Diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a vocês da Rádio Pajeú. Eu gostaria de saber ao psiquiatra se um início de uma depressão, se ela começa pelo suicídio ou por alguns sintomas. É de dores em maxilar, pensando que é uma dor de dente. Enfim. Ou se parte para o suicídio. Se depressão é uma coisa hereditária, gostaria de saber do psiquiatra. Bom dia, é Madalena Virgínia.
Ele ouviu, vai responder, doutor. Ela perguntou fatores genéticos, se podem influenciar.
Ah,
no
sim, lembrei do conversinho.
Uhum.
Desculpe.
Sem problema.
Assim, antigamente, quando a gente avaliava alguém com depressão, né, a gente perguntava, né, essa coisa da ideação suicida, e quando tinha, a gente achava que era um fator de agravamento. A gente tendia a alocar aquela depressão como mais grave, classificá-la, né? Aquilo se via como fator de gravidade. Atualmente, assim, só para tentar explorar mais isso, né, isso está sendo afastado. Assim, nem sempre o suicídio é um sinal de gravidade, mas como se fosse uma coisa mais solta, assim. Mas ainda hoje, quando alguém está deprimido que diz que quer se matar, a gente fica achando que aquela depressão de fato é mais grave. Não é comum começar por isso, assim, né? Digamos que a depressão se desenvolve. É difícil, como qualquer outra doença, né? É difícil uma doença começar com o seu estado mais grave. As doenças evoluem. Normalmente elas começam de uma forma mais leve, até imperceptível, e vão num gradativo, né? Principalmente se não tem tratamento, com um gradativo de piora. Então... não é comum alguém começar com essa
manifestação.
Agora sim, eu disse no começo que 90% dos suicidas têm um transtorno, né, mental associado. Os outros 10% não têm. Então, nem sempre alguém que diz que quer se matar é porque tem um adoecimento mental, certo? Tá, a outra questão foi...
Genética.
Ah, genética. Essa questão da genética, assim, como a maioria das coisas em medicina, né? Diabetes, pressão alta. Então, você ter familiares que têm aquele problema te coloca numa situação de risco. Não é certo que você vá desenvolver, assim, não é 100% que você vai ter aquilo, mas te coloca numa situação de risco. Significa que talvez há algo constitucional, né, da tua biologia que te faz ser mais frágil diante dos estressores da vida, diante do que a gente vai encontrar pela vida à frente. E quando ela encontrar um fator estressor que vá além da capacidade dela de lidar com aquilo, pode ser que naquele momento ela reaja emocionalmente de forma disfuncional. Tristeza, depressão.
Entendi. Vamos pro telefone. Alô, do telefone. Oi, quem fala?
Francisco, eu gostaria de saber do médico, porque meu irmão, ele tem pressão alta, diabetes, e já fez tratamento com o médico de Serra Talhada sobre o problema de depressão. Aí, no caso, ele voltou a beber. E agora tá, de vez em quando, ele dá parada cardíaca. E não obedece a ninguém, ele fica doido barrigo. E a família é quase tudo.
É, deve ser muito difícil lidar com esse caso. Quer dizer, do ponto de vista clínico, infelizmente, ele está falando de uma pessoa que tem já um quadro de hipertensão, diabetes, aí alcoolismo agregado e esse quadro depressivo, obviamente é um desafio, né, doutor?
A gente podia aproveitar o caso para dizer que saúde gera saúde, né? Então, essas doenças crônicas que... elas, de fato, causam uma perturbação no corpo todo, inclusive no cérebro das pessoas. Então, saúde gera saúde. Cuidar da sua pressão alta, se você tiver, né? Na verdade, preventivamente já, né? Para não ter. Cuidar de fatores que vão desencadear em diabetes e outras doenças crônicas. Fazer os preventivos, que o nosso sistema de saúde tem tantas campanhas preventivas, né? Mama, no próximo mês a gente vai entrar no mês do câncer de mama, né? Em novembro vai ter Novembro Azul, né, com câncer de próstata. Então, investir na vida é fundamental. Iniciar uma atividade física, comer de uma forma melhor. E ainda, nesse caso em particular, né, evitar coisas que a gente sabe que são prejudiciais à saúde, né? Então, o alcoolismo em questão. Então, já, saúde gera saúde.
O alcoolismo gera depressão ou a depressão gera o alcoolismo?
Então... como eu disse, né? A gente tem que proteger nosso cérebro, nossas qualidades, né? Nossas características físicas têm que ser preservadas. A gente não é infinito, não é imortal, a gente não é de aço. Então, o álcool é uma substância tóxica e que, em níveis tóxicos, vai comprometer o cérebro, né? Vai determinar a causa de morte neuronal mesmo. Então, são pessoas que vão perdendo o cérebro ao longo da vida se investirem muito numa questão dessa. É o álcool e outras substâncias, né? Não é só o álcool. Fumar também, né? Fumar também. Tem sua toxicidade e que, de novo, vai acontecer morte neuronal e vai criar um cérebro um pouco mais fragilizado. Lembrando aquela história hereditária, seria semelhante, só que com aceleramento, né? Então, um dia, quando essa pessoa estiver exposta a um fator estressor que ela não consiga lidar, talvez ela reaja emocionalmente de uma forma disfuncional. Então, temos que nos cuidar, né?
Com certeza. No Zap, você quer falar, Nilma? Vi você se movimentando aí. Vamos ouvir no Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu quero falar, assim, a respeito de depressão, né? Também, às vezes, eu acho que muitos disso tem a ver com o celular, com esse negócio de rede social. As pessoas passam muito tempo nisso. Às vezes a gente tem até medo por conta... às vezes a gente dá um celular a uma criança, um jovem. E às vezes a gente acha que aquele celular prejudica a criança. Porque eu mesmo tenho um menino e eu dei um celular a ele e para mim eu acho que às vezes prejudica. Quando às vezes eu digo não a ele no celular, ele fica de cabeça baixa, fica nervoso, fica com ansiedade. E a gente vê que prejudica o comportamento. Às vezes a gente tem vontade de tirar deles e às vezes a gente tem medo, porque às vezes a gente acha que ele vai ficar nervoso, alguma coisa. A gente não sabe mais como agir.
Você não sabe
mais como agir com a situação dessa. Às vezes eu acho mesmo que a maioria dessas coisas... no jovem de hoje é celular, essas coisas, essas redes sociais.
Pois é, mãe, você já disse bem no final, a gente não sabe como agir, porque a depender da idade, se entregar um aparelho celular para uma criança como compensação, né, para ela, entra já num debate mais sociológico do papel dos pais na formação. O doutor Ezron vai falar dos aspectos, por exemplo, a partir de que idade você deve dar um smartphone para uma criança? Que eu vejo pais... essa coisa, né? Eu sou de uma formação, eu não tenho preconceito algum, muito pelo contrário, mas eu acho, e fico muito preocupado quando às vezes surgem propostas do quem tem que tutelar filho não é o Estado, é o pai e a mãe. Quem tem que estabelecer regras é o pai e a mãe. Isso não tem como Estado tutelar. Então, você tem que aprender, mesmo tendo condição de dar sim, algumas situações dá não. Hoje as criações são permissivas demais. E você já tem crianças aí, já ouvi falar de crianças de 5 anos ganhando smartphone, né? É, o que é que o senhor pode dizer sobre isso? Porque a mãe está perdidona, não sabe o que é que vai fazer.
É, primeiro comentário é isso, né? Nós vivemos numa situação onde as pessoas de fato estão perdidas assim, na educação, né? Parece que antigamente isso era mais fácil. É, a sociedade de pediatria, eles são bem rigorosos, né, com essa questão do uso de eletrônicos. Não é que não deva dar, mas assim, tem que ter uma restrição muito grande. Do tipo, ó, juntando celular, televisão, seja lá o que for, né, não deveria exceder na criança, principalmente ali até a segunda infância, que é até os 6 anos, não deveria exceder 2 horas por dia. É, eu diria assim, ó, para os pais, né, antes de pensar em dar um smartphone para o seu filho, pense bem se você já deu outras coisas para ele que atualmente são tidas como propulsores do desenvolvimento, que ajudam no desenvolvimento da criança. Do tipo, ó, brinquedos que despertam a imaginação, a criatividade, tipo massa de modelar, lápis de cor, papel, tesoura. Isso é muito importante para a criança, né, esses jogos construtivos. Muito mais do que os jogos eletrônicos, que a gente atualmente tem uma conduta de limitar. Então, a dica atual é limitar. E eu acho que pode ser dado, até pode, mas pense bem se você estimulou de outra forma seu filho.
Uhum.
Todos aqui, eu acho que se pensarem um pouco na sua infância, vão dizer, poxa, minha infância foi muito diferente da atual, e talvez tenha sido muito bom para cada um, porque tem esses fatores, assim, essas características que ajudavam muito a gente a ir para frente com a questão da criatividade, da imaginação e, sobretudo, com isso que você falou, né, a questão do não. O não é estruturante para a personalidade de todo mundo. Todo mundo tem que escutar um pouco de não e aprender a dizer um pouco de não.
É. E estabelecer quem manda em casa. Não é o filho que manda, né? Os pais têm que exercer essa autoridade que vai ser saudável lá na frente. Sem exagero, sem excessos, mas estabelecendo que ele é que define o que é melhor para o filho e não uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos, né, adolescente que seja, não é ele que define.
Tem algumas crianças aí que você não sabe mexer, manusear muito o computador, o celular, né? O menino de 4 anos, você entrega ele, ele desmonta, destrava tudo e já resolve.
Né? E a gente, acho muito complicado mesmo isso, porque a gente vive uma realidade. Eu estou acompanhando um projeto de visitação ao museu de estudantes da rede municipal. Você tem estudantes fantásticos, educados. Você tem criança que se brincar vai xingar você. Quer dizer, não tem a perda dos princípios de respeito, de civilidade. Isso se constrói com a má formação também, né? É muito difícil. Esse tema já daria um outro bom debate, né, doutor? Neuma?
Na realidade, nós temos hoje dito que os papéis se inverteram.
Totalmente.
Né? Hoje, antigamente a gente saía, o pai escolhia, né, o lugar para se fazer uma refeição, sente aqui. Hoje, a própria criança, ela já puxa a cadeira e diz, papai, senta ali.
É.
Né? Ela quer mandar. E o próprio estatuto, no artigo 1º, ele é bem claro onde diz que é dever da família, do Estado e da sociedade zelar por essas crianças. E hoje as famílias estão muito omissas. É fato que ela vem primeiro, né? Família, Estado e sociedade. E ela própria se omite em cuidar dessa criança.
Aí depois quer jogar para outros mecanismos de tutela das crianças. Não, quem tem que cuidar, meu filho, é conselho tutelar, porque não cuidou. Lembra a história do Cortella, né? Essa que você falou da criança quando vai sentar, que o Cortella diz, que é um pensador, ele diz, olha, no meu tempo, o meu pai chegava para mim e olhava, apontava a cadeira e dizia, sente-se. É. Né? Hoje o pai, meu filho, quer sentar onde? Quer dizer, quer comer o quê? Né? A inversão mesmo. Como eu falei, dava outro debate bem interessante.
E o mais notório do smartphone é você compra, né, para uma criança de 7, 8 anos um smartphone, e o bom é que ele coloca a senha. E você que pagou o celular não tem direito de acessar.
Você não acessa. Essa coisa é muito perigosa. E muito mesmo, porque você tem, a gente está falando aqui do que isso influencia uma criança tão nova, já está mexendo com isso. E com quantas pessoas elas conversam? Às vezes você está sentado à sala, você, a criança e mais alguém da família, e sem você perceber, tem 30 pessoas na sua casa. Que a criança está conversando com 30 estranhos no zap, e você não sabe quem é. E depois, quando pode ser um aliciador, pode ser alguém oferecendo drogas, pode ser, enfim, o mundo está... A gente tem que ter cuidado mesmo.
É verdade.
Vamos para o zap, diga...
Ô, Nil Júnior, eu queria saber,
aqui é outra história. Daqui a pouco eu volto para a tua história aqui. Nil, quando falei... Ah, aqui a menina ainda voltou. Nil, meu nome é Jane, tenho ansiedade muito grande, tomo remédio. Não consigo me controlar. Tenho um medo muito grande de perda. Tenho um filho adolescente, quando ele sai de casa, fico muito ansiosa. Chega a tremer, né? Já tive uma tentativa de suicídio, está dizendo ela. E esse medo do mundo, medo de perder alguém, o que é que pode ser isso, doutor?
Pode ser muita coisa, muita viu?
Coisa,
assim, né? Olha só, é básico na gente, viu? Assim, a gente quando é criancinha, né, a gente não quer se separar dos pais. Então, são instintos que são naturais na gente. Essas pessoas, de acordo com o que vão fazer com esse instinto, né, ao longo do seu desenvolvimento, vai determinar se elas ficarão, se elas terão uma conduta mais adequada em relação a isso ou não, entendeu? Então, como eu disse, a gente nasce com essa predisposição a se ligar ao outro e o distanciamento do outro nos causa uma certa ansiedade. Mas ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai criando confiança. Confiança no outro, confiança no mundo, confiança na mãe. Ou seja, se minha mãe sair perto de mim, eu tenho confiança que minha mãe vai voltar. Se agora eu estou com fome, mas eu tenho confiança de que daqui a pouco alguém vai me alimentar. Se meu pai vai trabalhar, eu tenho confiança que meu pai vai voltar do trabalho, entendeu? As pessoas, as figuras que eu amo não sumirão assim do nada. Então, ao longo do desenvolvimento, ela pode ter não tido os estímulos certos para que ela desenvolvesse uma coisa que chama-se confiança, uma confiança básica mesmo, de que o mundo não é tão amedrontador como a mente dela pinta para ela. Então, eu talvez começaria por aí, né? Tentando entender como foi que isso se constituiu nela e tentar ajudá-la a ver um mundo menos amedrontador de como ela está vendo.
Pergunta do Paulo. Diga lá, Paulo.
Ô, Nil Júnior, eu queria saber. Ó, faz 5 anos que minha mãe morreu, certo? Minha pressão era boa, boa mesmo. Depois que ela faleceu, há 5 anos, de lá pra cá, minha pressão só... Veve alta, entendeu? Só veve alta. É 20 por 10, 18 por 10, 19 por 10. Direto.
Primeiro tá muito alto, tem que controlar. Fatores emocionais levam à hipertensão?
Levam, né? Assim, aquela coisa do o bem-estar psíquico e físico, né? Mente sã no corpo sã. Então, são sentenças que lembram a gente que tudo tem que estar equilibrado para a gente ter uma vida equilibrada, uma vida saudável. Então, fatores emocionais influenciam, né? Veja, você nem a nível de doença, mas você pode pensar, quando você está mais ansioso, sua barriga dói, quando você está mais ansioso, você sua, quando você está mais ansioso, dá vontade de ir no banheiro, entendeu? Então, são manifestações físicas de algo emocional que está acontecendo na alma da pessoa.
Uhum. A Flávia está dizendo que depressão não é brincadeira, e na visão dela não tem a ver com vício de celular, ou qualquer vício. É uma doença mental. Questão de vício celular, diz ela, é uma questão de educação. É isso mesmo ou o vício no celular pode gerar uma depressão, doutor?
Assim, o vício colocado dessa forma, né? Entendendo como vício uma coisa que já está disfuncional. Se alguém chama de vício é porque ele já não está controlando aquilo, né? Aquilo está alterando o funcionamento dele. Então vamos supor que é o aluno que não consegue prestar atenção na aula. É o funcionário que não está rendendo mais no trabalho porque tem que ficar acessando a internet. Então, isso é o que é o vício, né? Uma coisa que você não consegue escapar dela e que está te trazendo algum prejuízo. Olha só, se esse prejuízo, né, e se a tentativa de sair disso for tão opressora, isso pode gerar uma emoção desconfortável. A questão do sofrimento que eu acabei de dizer... Sofrimento, em outras palavras, pode significar tristeza, pode significar desânimo e no seu aguçamento, né, no seu crescimento, um quadro depressivo de novo.
De Júnior, eu tive um relato de um pai que ele dizia que para ele ter o melhor contato com a filha, o melhor diálogo, era a filha no quarto, ele na sala e eles conversando pelo WhatsApp. Então veja que isso aí começa a gerar um problema, né?
Uhum, claro. Bom, eu estou chegando na reta final, fico morrendo de dó, porque tem muita gente com mensagem aqui que eu não vou poder atender pelo tempo, tá? Eu vou ouvir as duas últimas aqui, vou tentar ouvir as duas últimas. Vamos lá, diga.
Olá, Nil, bom dia. Parabéns aí para a equipe, né, que estão prestando esse lindo serviço. E eu gostaria de dizer, assim, para as pessoas... que o mais importante na vida da gente é Deus, é a presença de Deus em nossa vida. Se nós temos Deus, se nós botamos Deus em tudo, na nossa vida, na nossa frente, tudo vai melhorar, tudo vai se realizar. Tudo
muito bem. Deixa eu ver o finalzinho aqui.
Obrigado, né? Em primeiro lugar, Deus. E para vocês, um bom dia, um bom trabalho.
Pronto, obrigado, amiga. Tive que reduzir aqui, resumir um pouquinho. Você...
Bom dia, doutor. Minha pergunta é, por que é que eu fico triste, qualquer coisa começa a chorar, meus nervos começam a riar? Qualquer coisa, tem momentos que eu passo o dia quase todo chorando. Enquanto estou conversando com uma pessoa, tudo bem. Enquanto estou sozinha, aí começo a chorar. Me dá logo uma frieza nas mãos, nos pés. Eu gostaria de saber o que é isso, por favor.
Essa manifestação de ansiedade seria um quadro parecido ou não?
Assim, eu aproveitaria a pergunta, na verdade a declaração dela, para dizer que quando as pessoas vêm para avaliação, né, você primeiro se esforça para conhecê-las, assim, conhecer a vida dela, conhecer o motivo dela. Uhum. Porque assim, tem que ter cuidado, né? Porque eu percebi agora que a gente fala depressão, 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 e às vezes usando esse termo, e isso acontece muito mesmo no adoecimento, usando esse termo, as pessoas se afastam do que de fato está incomodando ela, entende? Então, são pessoas que às vezes têm uma situação de vida, seja por que for, briga com o cônjuge, conflitos com os filhos, filhos com os pais. Então, quando a gente usa a capa, né, ou o termo, ou a caixinha, ou o rótulo da depressão, essa pessoa se afasta de identificar seus reais problemas na sua vida e poder mudar, fazer algum tipo de alteração que não passa necessariamente por uma questão medicamentosa, mas que pela necessidade de tomar posições na vida. Ela, essa pessoa que falou, eu não sei, não a conheço, entende? Mas eu queria aproveitar a fala dela para dizer isso. Quando o paciente vem para nós, assim, Neuma faz visitas familiares, a gente tenta conhecer o contexto onde a pessoa vive. Então, é muito importante conhecer a pessoa. E, às vezes, a depressão não é essa coisa tão invisível que está, que às vezes dá a impressão que a gente está falando aqui, né? Uma força, né, sombria que toma as pessoas. Não, às vezes tem nome e sobrenome, é muito concreto, assim. É de fato, ele perdeu o emprego, ou é de fato, minha mãe adoeceu, ou é de fato, alguém muito apegado a mim morreu, entendeu? E, ou eu mesmo, né? Eu era uma pessoa muito capaz e de repente estou com uma doença grave. Então, a depressão, às vezes, é uma manifestação disso. E a acomodação com isso, por si só, pode gerar bastante melhora para ela.
Última participação.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos presentes aí na rádio. Aqui é Fátima Silva. Vê, Nil, várias pessoas já falaram e eu fiquei muito inquieta para falar na questão do atendimento às pessoas que estão sendo vítimas, né? Da depressão. Eu estou num quadro de crise de depressão desde dezembro e só consegui ir para um psiquiatra a semana passada porque eu pedi ajuda a algumas pessoas no conselho de saúde, perguntando, na verdade, se tinha médico, se tinha emergência psiquiatra aqui em Afogados, no regional. Então, veja, desde dezembro que eu estou nessa angústia, nesse desespero, eu pensei em cometer suicídio, mas graças a meu bom Deus, eu tenho um Deus vivo e um Deus forte, que na hora me livrou disso. Mas se dependesse do atendimento do posto de saúde, né, da rede pública, eu teria cometido suicídio, sim, né? E isso não aconteceu porque, sabe, Deus é maior. Mas é muito angustiante ver os casos de pessoas necessitando.
Entendi, Fátima. O que é que pode ter acontecido no caso dela?
Pelo que eu entendi, ela foi atendida no regional.
Mas ela chega a falar no posto de saúde. O fato é que ela poderia ter procurado o CAPS, né? Pode ter faltado orientação.
Às vezes, e por isso que é muito bom a gente usar o espaço, a mídia, e a gente agradece, para estar tirando algumas dúvidas, né? Ela poderia ter procurado diretamente o próprio CAPS. Gente, o CAPS, ele é de portas abertas. Claro que existe um fluxo da unidade básica para encaminhar para a gente e tudo, mas o CAPS, ele atende a população. Nós temos técnicos, né, preparados para atender, receber. A gente chama isso de triagem, fazer uma triagem, ver o que é está acontecendo. E dependendo da necessidade, a gente faz uma classificação entre vermelho, amarelo e verde. Então, assim, se é emergência, se ela relatar essa história de suicídio, a gente já consegue uma consulta e a equipe já se torna totalmente voltada à situação dela de imediato, entendeu? Então, assim, eu acho que por não ter esse conhecimento, de saber do serviço do CAPS, mas ela poderia de imediato já procurar o CAPS, porque às vezes lá no serviço da unidade básica, ou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, ou seja lá quem for, às vezes não faz esse encaminhamento de imediato, mas ela pode de imediato já procurar esse serviço do CAPS e a gente tomar uma conduta. Nossa fila de espera hoje não existe praticamente, né? Você chega hoje na segunda-feira, às vezes você já é atendido na quinta ou na sexta, ou então no máximo na próxima semana, né? Então a gente está conseguindo ter um poder de resolução muito grande. A gente só não tem a emergência ainda na rede pública municipal.
Essa é o regional que tem.
Emergência 24 horas, 10 horas da noite, dia de domingo, a gente não tem no município ainda, né? Aí a gente aconselha que procure o regional. Mas a gente tem um serviço diariamente, diuturnamente.
Bom, eu quero agradecer aqui ao Fabrício Melo, agradecer ao psiquiatra Esron Maia, à assistente social Neuma Cristina, pelos esclarecimentos. Eu espero que com esse debate a gente tenha conseguido ajudar cada vez mais pessoas a buscarem ajuda, né, para problemas relacionados à saúde da mente. E a gente continua à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Obrigado, Neuma.
Obrigada, Nil. Obrigada também à participação dos ouvintes. E só fazendo um alerta, que foi criado recentemente o DISC 188, que é o que serve de apoio moral às pessoas que estão com pensamentos suicidas, né? Eu, particularmente, testei esse DISC. Uhum. Ele é aceito apenas de telefone convencional. O celular não tem acesso ainda, mas é de uma utilidade tremenda. Além de fazer também essa ressalva de que o CAPS, ele fica localizado na rua Coronel Luiz de Góes, número 1010, né? Estamos lá diariamente com a equipe multidisciplinar, onde essas pessoas que não têm como buscar ou não sabem onde buscar ajuda, pode procurar o setor social, que ela será orientada e assim encaminhada, se caso for necessário.
Fabrício, reforça onde é que fica o CAPS?
O CAPS é uma antiga policlínica, né? Ali perto da rede ferroviária, né? Onde era também a Modelo Center. É ali. Lio Júnior, como a gente viu, é um assunto que fomenta muito a curiosidade das pessoas. A gente viu aí pelo número de participação. E que a gente pode dar continuidade nessa conversa, nesse bate-papo, na sexta-feira que vem, gente. Então, nessa próxima sexta-feira. Às 19h, aqui no Cine São José. Então venham participar, nós vamos falar sobre alcoolismo, drogas, essas substâncias podem ou não causar depressão, sobre o uso do celular e smartphone, né, que já é um espaço para outro debate. Então, nós vamos abrir o microfone para as pessoas participarem lá no evento, fazer essas perguntas como está sendo aqui nesse momento, entendeu? Então, sobre Deus também, né, que a gente vai ter o pastor também falando sobre isso, onde o doutor Elson falou muito bem, né, que algumas pessoas, é pecado, o nosso Deus é um Deus que é acolhedor e tal. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, entendeu? E tá assim, ó, no Cine São José, no Cine São José, no dia 28 do 9, que é sexta-feira agora, às 19h, a gente convoca toda a população, professores que queiram trazer alunos, representantes de igreja, representantes de classes, o grupo de LGBT, todos venham participar e venham prestigiar esse evento. E querendo ou não, aprender um pouco mais sobre o assunto e saber identificar, lidar, saber onde procurar ajuda, que é no CAPS, através do DISC, 188 e etc. A gente não pode deixar as pessoas sem a informação adequada, deixar as pessoas procurarem, né, o serviço e a gente evitar um problema maior dentro da família e da sociedade.
Muito obrigado. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela contribuição.
Obrigado, Nil. Obrigado a todos.
Final do debate de hoje. O debate das 10.